Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln Abreu Pena. Lincoln, bom dia!
Bom dia aos companheiros do Faixa Livre, a todos os ouvintes que acompanham sempre a programação do Faixa Livre. Estou aqui com muita saudade de todos vocês e disposto aí a participar uma vez mais desse programa.
Lincoln, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Lincoln, o Brasil está de joelhos diante dessa pandemia de Covid-19. O alarme já soou faz tempo e o governo federal, que deveria incentivar medidas de restrição de circulação das pessoas para reduzir a propagação do vírus, além de adquirir vacinas para imunizar a população, nada faz. Para piorar, o presidente ameaça governadores que implementarem o fechamento das atividades, dizendo que eles terão de arcar com o auxílio emergencial. A situação social é desesperadora. O índice de pessoas em situação de pobreza extrema só faz crescer. Me parece que nós chegamos definitivamente ao fundo do poço, Lincoln. É possível cavar ainda mais?
Sem dúvida, nós estamos diante de uma crise de proporções e dimensões gigantescas que jamais podíamos imaginar. O pior é que isso não acontece por acaso, tampouco pela incompetência e descaso pela vida por parte de um governo negacionista que existe objetivamente. O Bolsonaro encarna um projeto de desmonte do Estado Nacional, aposta no confronto permanente, ao mesmo tempo para encobrir e desviar seus fracassos como gestor, mas também para criar um ambiente que venha a provocar a tão pretendida guerra civil, que ele sempre cogitou como solução para exterminar os seus inimigos, como ele trata seus oponentes ou opositores. Logo, e infelizmente, o poço é mais profundo. A única saída é deter esse projeto de confronto que pode nos levar a um alto custo social que o povo não merece experimentar.
Ainda que o presidente esteja tentando terceirizar a culpa pelo caos provocado durante a pandemia, Lincoln, essa crise pode se refletir negativamente nas urnas contra o ex-capitão no ano que vem? Há algum movimento que possa salvar o Bolsonaro?
Olha, essa segunda questão, ela é interessante porque é uma questão que não comporta o achismo. Há indícios de que, sem dúvida alguma, a pandemia vai provocar algum tipo de reflexo no processo eleitoral do ano que vem. E sem dúvida alguma, também isso vai, de alguma forma, afetar a base eleitoral do Bolsonaro. Certamente, a essa altura, mais estreita, principalmente em virtude de um reflexo negativo do seu comportamento, das suas atitudes, nas camadas médias urbanas, que o elegeram muito mais em oposição ao PT, a todo aquele cenário que foi montado para criar uma polarização que favorecesse um candidato que fosse contrário aos governos anteriores. Mas, todavia, no eleitorado mais despolitizado, esse estreitamento, essa redução da base eleitoral, parece que até agora não ocorreu, ou pelo menos não há indícios de que tenha sido afetada, não é? Porque é um contingente que depende muito, não só do governo local, dos governos locais, mas também e sobretudo do governo federal. É possível que ele ainda mantenha praticamente intacta essa base eleitoral. Há ainda uma base ideológica, né, constituída por todo o agrupamento que o apoia desde do início, né, constituído por núcleos extremistas de direita, neofascistas ou pró-fascistas, por igrejas pentecostais, por grupos de militares mais ativos, né? E por outro lado, o objetivo do Bolsonaro é ter o ingresso garantido no segundo turno. Eu acho que esse é o objetivo assim, prioritário dele. Por que isso? Porque a partir do confronto direto com outro seu oponente no segundo turno, né, ele pode rever ou reaver, né, aquele cenário das últimas eleições, né? E no caso de uma eventual derrota, isso certamente pode acontecer, vai depender muito da estratégia bem arquitetada e inteligente das oposições. Não duvidem que o que aconteceu lá no Capitólio, quando da eleição, da homologação, melhor dizendo, do presidente Biden contra a vontade e o desejo do Trump, que até o último instante garantia que as eleições tinham sido fraudadas, ele já advertiu isso num encontro, junto com populares, num cercadinho maior, numa visita que ele fez num desses estados, não sei se Goiás, em que isso pode ocorrer aqui no Brasil, já, portanto, prevendo essa possibilidade. Isso sem falar da política de armamentos, né, distribuição de armas, mais de uma arma por indivíduo, que pode favorecer o fortalecimento de milícias armadas que já existem e sempre deram apoio ao Bolsonaro e aos seus mais próximos aliados.
Falando justamente a respeito disso, Lincoln, há determinadas figuras na esquerda que têm defendido um discurso que eu considero perigoso e absolutamente inadequado, que é o de que não se deve fazer campanha pelo auxílio emergencial na casa dos R$ 600, como era lá no início da pandemia, porque isso poderia impulsionar a popularidade do Jair Bolsonaro visando as eleições de 2022. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, Lincoln. A esquerda deve defender o maior valor possível para o auxílio emergencial, ainda que isso promova ganhos políticos ao ex-capitão?
Nessa terceira questão, é muito importante que se diga com toda clareza que nós devemos defender o maior valor possível do auxílio emergencial. A tese de que isso venha a beneficiar eleitoralmente o Bolsonaro é objetivamente colocar em plano secundário a situação de penúria de grande parte do povo que se encontra em situação realmente vulnerável, sem renda, sem moradia, sem emprego, não é? E, às vezes, em alguns casos, até mesmo sem uma atividade laborial, provisória, não é? Dada a situação em que se encontra. As atividades econômicas, de um modo geral, e, sobretudo, a extensão da pandemia. Então, me parece errônea essa atitude de achar que você, ao aprovar um auxílio emergencial mais volumoso, né, R$ 600, por exemplo, isso venha fortalecer a candidatura do Bolsonaro. Se isso acontecer, paciência, mas é preciso que a gente primeiro coloque num plano principal a defesa dos mais vulneráveis. Isso me lembra um passado não tão distante assim, o que se dizia, né, que questões como as demandas da mulher, as demandas de políticas de gênero e tantas outras seriam secundárias até chegarmos ao socialismo. Aí sim, tudo isso seria resolvido. Por enquanto, o fundamental seria a aposta numa solução socialista. Acho que essas questões devem ser redimensionadas e a gente não ficar apenas no discurso da defesa da vacinação, porque é preciso que se junte a isso a defesa da vida. E a defesa da vida passa por uma política realmente de apoio substancioso e fundamental para a vida de muitas pessoas que vivem numa linha abaixo até da pobreza.
A proposta de emenda à Constituição, que versa justamente sobre o auxílio emergencial, Lincoln, e que está sendo debatida no Congresso, previa a desindexação dos gastos com saúde e educação do orçamento federal, um crime de lesa-pátria, justamente em um momento em que a pandemia mais mata no país. O relator da proposta, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, desistiu de incluí-la no texto com medo de que ela fosse rejeitada e inviabilizasse a PEC. Mas isso evidenciou, mais uma vez, o caráter antissocial desses ultraliberais. Você acredita que essa desistência de aprovar a desvinculação do orçamento é apenas temporária, Lincoln? Não é a primeira vez que esse tipo de manobra é tentada. Por que essa ânsia do capital hegemônico em retirar da Constituição os gastos mínimos em saúde e educação, Lincoln?
Olha, essa proposta de emenda constitucional, ela demonstra, uma vez mais, a insensibilidade que tem caracterizado o parlamento brasileiro, em muitas ocasiões. Isso ocorre, em parte, em razão de sua composição, graças ao poder econômico, que leva para a Câmara e para o Senado pessoas comprometidas e compromissadas com o grande empresariado, com grupos cartoriais que ainda ocupam um espaço influente na vida pública do país. Eu acredito que a repulsa a esse texto original, ao conteúdo original dessa PEC, venha a ser enterrada de vez. Até mesmo no Centrão há resistências, porque suas bases dependem muito dos recursos nessas áreas sociais. Eu espero que esteja certo, mas pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais e por contatos esporádicos com alguns parlamentares, há uma sensação de que isso não vai passar. Daí o recuo, né, que tanto o presidente das duas, os presidentes das duas casas têm em relação à insistência dessa PEC, mesmo com modificações que venham a eliminar o corte das áreas de educação e saúde. Acho muito difícil que isso passe, mas de qualquer maneira vamos ver o desenrolar desses acontecimentos que ainda estão em curso.
E essa PEC da imunidade, Lincoln, que está provocando uma enorme polêmica lá em Brasília? Os deputados tentaram aprovar a toque de caixa essa matéria na semana passada, que promove uma verdadeira blindagem dos parlamentares alvos da justiça. Como é que você tem observado toda essa discussão? É hora de se ampliar a impunidade, ou melhor, a imunidade?
Olha, de novo, a insensibilidade se manifesta também nessa PEC da imunidade ou da impunidade, né? Que é uma tentativa de, num momento como esse, de agravamento da pandemia em nosso país, você imaginar que essa verdadeira corporação de ofício que é o Congresso, e especialmente, no caso, a Câmara Federal, já que a iniciativa é do atual presidente da Câmara, de criar obstáculos a que os seus componentes venham a ser realmente processados nos casos em que esse processo seja realmente legítimo. A exemplo do que eu disse a respeito da PEC do senador Márcio Bittar, também acredito que essa tenha seus dias contados. A repulsa, de novo, das vozes sensatas pode não fazer barulho no momento, mas funciona quase sempre, né? E olha que nós estamos praticamente impedidos das grandes manifestações de rua em função da epidemia que tem graçado nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e é um elemento impeditivo que aparentemente favorece essas manobras que são contrárias aos interesses do povo, da cidadania, de modo geral, mas as redes sociais estão aí voltadas para a defesa desses princípios que são caros à cidadania e aos direitos sociais e humanos também.
Lincoln, esses dias o Delfim Neto, uma figura deletéria, na minha opinião, que foi ministro durante os governos militares, fez uma previsão nada animadora. Ele disse que, mantida essa atuação do governo federal na economia e com esse descaso com a pandemia, o mundo pode virar as costas para o Brasil. Eu queria saber de você, Lincoln, quais os efeitos que um cenário de isolamento político e econômico podem produzir para o nosso país?
O mundo ainda está perplexo com o Brasil. O isolamento é algo que parece desejado pelos ideólogos desse governo. Mas o Brasil é muito grande. E tem história nas áreas da diplomacia, das manifestações culturais, e da própria empatia do povo brasileiro, que, sem dúvida alguma, é muito bem representado pelas nossas figuras em diversos campos, nas artes, no, na música, não é? Como já tive a ocasião de manifestar. Creio que nós vamos superar essa situação. Isso passa. Mas enquanto isso não acontece, o estrago, sem dúvida alguma, é grande.
A ala militar é que segue ganhando espaço na gestão federal, Lincoln. O Bolsonaro nomeou o general Silva e Luna para a presidência da Petrobras. Um outro deve assumir a Secretaria de Comunicação da presidência. Só que desde talvez o início do ano passado, Lincoln, o Centrão passou a dividir esses cargos de comando em empresas públicas e nos ministérios com os integrantes das Forças Armadas. O baixo clero tem pressionado o ex-capitão por mais espaço na administração pública, mas parece que o Bolsonaro vem fazendo o caminho inverso nos últimos tempos, entregando mais postos aos militares. Esse apoio de ocasião que o presidente conquistou no Congresso estaria ameaçado em caso de descumprimento desse acordo de toma lá da cá, Lincoln.
É preciso que se diga o seguinte: o bloco de sustentação do governo foi, mais recentemente, acrescido, como todos sabem, com a adesão do Centrão. É mais um componente, uma componente a criar problemas do que soluções, uma vez que estas soluções nem sempre contemplam o seu núcleo duro, aqueles que estão gerenciando, alimentando, sustentando o governo, não importa em que área que ele expresse a sua orientação. É um núcleo que tem várias cabeças, mas sem dúvida alguma todos obedecem, em última análise, à cabeça do próprio Bolsonaro. Ele tem um projeto pessoal, mas esse projeto depende dessas articulações e desses componentes que o cercam, não é? E jogam, claro, todos eles, a começar pelo próprio Bolsonaro, com a ignorância no campo da política, no campo do conhecimento, da ciência, de parcelas, infelizmente, existentes no mundo da sociedade brasileira, nos diversos setores da sociedade, não apenas no mundo iletrado, não, mas também no mundo letrado, que tem muita gente que pensa que a solução é uma solução que dependa exclusivamente da vontade de um homem determinado. Daí essa ideia do mito ter realmente varado muitas das diversas categorias sociais.
Citando ainda os militares, Lincoln, você escreveu recentemente um belo artigo abordando as diferenças entre esses oficiais que estão no governo hoje e aqueles que no passado dominaram a nossa república. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas diferenças, Lincoln.
Olha, sobre esse meu artigo, os militares de ontem e de hoje, eu digo ali com toda clareza que os militares têm sido influenciados pelo que se passa na sociedade. Quando eu falo das gerações que foram influenciadas, por exemplo, pela filosofia do positivismo, eu poderia acrescentar também do evolucionismo de Spencer, do movimento republicano, portanto, do ideário que vem da Revolução Francesa, e portanto, a ideia de soberania está muito, muito fortemente presente nessa primeira geração, assim como depois as influências sofridas ao longo do século XX, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, com a influência norte-americana, que ficou cristalizada com a criação da Escola Superior de Guerra de 1948, que deu uma condição de alinhamento dos militares e, em consequência, dos governos, que foram em grande parte sustentados pelos militares, e sem falar do ciclo da ditadura militar após 64. Esse embate dos militares com os diversos momentos da história brasileira tem a ver também com o fato deles se acharem, melhor dizendo, donos, defensores da República, que foi, como diria Aristides Lobo, feita praticamente só por eles. E na verdade, é isso que aconteceu com esse golpe republicano. Mas o pior é que, com o advento, como já disse, da Segunda Guerra Mundial, essa questão das ideias se tornou muito mais obsessivamente ligadas à política anticomunista. E o anticomunismo, assim como o marxismo, que teve uma influência deletéria no mundo civil, no mundo artístico, cultural dos Estados Unidos, ele acabou por prevalecer fortemente no seio das Forças Armadas e no seu entorno. Então, não há, como alguns dizem, núcleos hegemônicos nas Forças Armadas. Os princípios de hierarquia e de disciplina, que são pilares das Forças Armadas, eles praticamente neutralizam a existência desses núcleos. O que funciona é o seu estado maior, é o seu comando. E, no momento, ele é avesso a alternativas voltadas para a formulação de um projeto nacional independente.
Eu queria uma avaliação sua, Lincoln, para essas últimas movimentações na nossa esquerda, especialmente no Partido dos Trabalhadores, visando as eleições presidenciais no ano que vem. O PT lançou o nome do Fernando Haddad como pré-candidato, mas o Lula disse em entrevista que está à disposição para derrotar o bolsonarismo. Além disso, surgiu a notícia de que alguns caciques da legenda estariam buscando a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, para reeditar a dobradinha com o Grande Capital em uma chapa presidencial, vitoriosa lá em 2002, quando José Alencar foi vice do próprio Lula. Podemos ter uma nova versão daquela carta aos brasileiros ou os neoliberais querem distância do PT, Lincoln?
Ainda é cedo para uma análise conclusiva dessa questão da posição do PT em face do processo eleitoral. Há, por enquanto, muitas sondagens e especulações que são próprias de um período pré-eleitoral. Sempre foi assim, e mais do que nunca, esse período pré-eleitoral ele é marcado por um momento de dificuldades, né, em função não apenas da pandemia, mas em função do alto nível de desempregos e os problemas sociais se agravando e tudo mais. Isso sem falar da ação sempre provocativa do atual governante do país, que acaba estimulando, uma vez que ele parece que já está em plena campanha. O PT, ele detém um espaço nessas negociações preliminares porque tem história e mantém muita musculatura eleitoral. Ele é, afinal de contas, a primeira ou segunda bancada, a essa altura já não sei mais se primeira ou segunda bancada na Câmara Federal. Ainda tem muitos governos no Nordeste, tem um eleitorado bastante bem representado em algumas outras capitais do Centro-Sul, enfim. Logo, não pode ser descartado. É um player, um protagonista de primeira grandeza, independentemente das críticas que possam ser a ele feitas em função dos governos passados. O grande desafio, me parece, é a montagem de uma frente democrática. Não há como pensar no momento em frente de esquerda, porque eleitoralmente ela é insuficiente para derrotar o capitão que está aí no exercício da presidência. É preciso aglutinar forças que são objetivamente contra a continuidade do governo Bolsonaro. É uma costura difícil, mas não pode haver cancelamento de ordem ideológica ou de qualquer outra natureza. Do contrário, nós vamos amargar mais uma derrota e isso será algo realmente terrível, não apenas para a esquerda, mas sobretudo para a base social das esquerdas, que é o povo trabalhador brasileiro.
Agora, o Ciro Gomes, que pouco tempo atrás ensaiava um diálogo com o ex-presidente Lula, voltou a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele, que claramente tem buscado alianças com lideranças do campo da centro-direita, afirmou que sua tarefa é tirar o PT do segundo turno contra Bolsonaro. Ou seja, aquela necessária aliança do campo progressista parece que mais uma vez se perderá nos projetos de poder individuais. Esse pessoal não aprende, Lincoln.
O Ciro, ele parte do pressuposto que o PT, sozinho ou com os aliados de sempre, é o melhor adversário do Bolsonaro, porque reedita com isso o cenário da última eleição, vencida pelo Bolsonaro, como se sabe. Mas o PT, alinhado com outras forças políticas, que historicamente nunca se aproximaram do PT, pode e deve constituir uma frente capaz de superar eleitoralmente o Bolsonaro. O resto é protagonismo do Ciro, querendo ocupar desde já o espaço do processo pré-eleitoral. Aliás, essa questão em torno do Ciro tem motivado muitas, digamos assim, querelas no seio das esquerdas, até porque o Ciro hoje está vinculado e é um pré-candidato do PDT, não é? Isso tem dificultado muito as relações desses partidos de esquerda ou de centro-esquerda, que precisam unificar um discurso, e a unificação de discurso significa você alinhar um projeto que seja capaz de dar conta de dois obstáculos. O primeiro é o obstáculo eleitoral. Você precisa alinhar forças para que você tenha condições concretas de vencer o principal inimigo de todas essas forças, que é o atual governo. E, em segundo lugar, é pensar numa alternativa de governabilidade. Vencidas as eleições, é preciso que esse representante desse conglomerado de forças tenha a capacidade de manter unido a frente em função de um projeto emergencial para o país, porque vai ter que se fazer um projeto emergencial que leva em consideração uma série de perdas que nós tivemos ultimamente. Não apenas as perdas de postos de trabalho, mas as perdas também que têm a ver com a incapacidade, por exemplo, de prover uma série de situações que foram abandonadas ou secundarizadas ao longo desses anos todos, incluindo e agravadas pelo governo Bolsonaro. Eu me refiro, por exemplo, a questões aparentemente até de menor escala, mas a questão da mobilidade a mobilidade urbana dos trabalhadores, a questão da moradia, da casa própria, a questão das terras para comunidades do campo, não é? A questão da integração de segmentos que estão à margem da sociedade, são verdadeiros contingentes que estão hoje povoando os grandes centros metropolitanos.
Lincoln, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês no Faixa Livre, que é um programa importante que a gente mantenha vivo para esclarecimento, para a reflexão dos problemas nacionais e internacionais. Um abraço, portanto, a todos que acompanham o Faixa Livre.
Conversamos aqui com o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln Abreu Pena. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br, e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.